Passando a Limpo.
Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Sicredi Pernambucred, o lugar ideal para investir. 3117-9110. Eduardo Casa e Construção, o melhor preço da região. Duas lojas no final da Avenida Presidente Kennedy. Clínica Desenvolver Natália Spinelli, 3039-8819.
Eita, começamos Passando a Limpo. Hoje é dia 9 de novembro de 2020. Nós temos para o debate de hoje, ou para o nosso Passando a Limpo hoje, Igor Maciel, Ivanildo Sampaio, Jamildo Melo e Eliane Cantanhede. Começando com você, Igor, aqui frente a frente, o que eu mais ouvi nesse final de semana foram os elogios à vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris. Eu também vi o discurso, aquela coisa tão bem feita que você pode até não gostar da ideologia dela, não ser a favor do partido dela, mas era como a gente dizia com Calvin Peixoto, você pode até não gostar de Calvin Peixoto, mas você não vai dizer que ele não canta bem. Uhum. Né? É. Então, no caso dela, era uma coisa perfeita. Inclusive, acho que até pela... poderia não ser improvisado, porque eles se organizam ali de alguma forma, mas se não foi improvisado, eu acho impossível que ela não conseguisse, que ela conseguisse ler naquele tom, olhando para um lado, olhando para o outro. Bom, pode ser que seja, ou pode ser que não seja. Mas todas as pessoas que viram, os que não elogiaram, se calaram.
Eu não tenho como dizer com certeza se ela não leu, porque eles têm aquele equipamento, que é aquele teleprompter que fica... A gente não vê normalmente, ele fica ali nas laterais e fica um de um lado ou do outro, exatamente para ela poder virar a cabeça o quanto ela quiser. E o teleprompter, ela pode ler o texto. Não
Até para fazer isso, tem que saber fazer. Né?
Até para saber, tem que saber fazer. Agora, a Kamala Harris, ela acabou se transformando num grande símbolo dessa campanha. Ela, por ser filha de imigrantes, por ser negra, e ela é filha de imigrantes, a mãe dela é indiana. Então, ela tem realmente essa coisa de trazer os imigrantes para essa vitória. Esse é um símbolo. Trazer a mulher, porque é a primeira mulher que é vice-presidente na história dos Estados Unidos, a primeira mulher vice-presidente, é a primeira mulher e a primeira negra também que é vice-presidente dos Estados Unidos. Então, tudo isso acaba carregando um simbolismo muito forte. E também tem o seguinte... Ela tem um papel, bem um potencial nesse papel, que é muito interessante, muito importante para o partido, para o Partido Democrata, e também para os democratas, para quem votou neles. Biden, ele tem, se eu não me engano, acho que 76 anos, né? Ele tem 76 anos.
78.
78 anos. Uhum. E o que se considera em relação a Biden é que ele é um candidato de um mandato só. Porque ele já tem 78 anos, então ele não seria candidato à reeleição daqui a 4 anos, quando ele vai ter 82 anos. Então, provavelmente, a próxima candidata democrata nos Estados Unidos seria Kamala Harris. Então, exatamente por isso, ela tomou um simbolismo muito grande também, ela acabou ganhando esse status ainda maior, porque a gente não via tanto, por exemplo, a gente não viu com Michael Pence... Quando o Trump ganhou, Trump era a estrela, a grande estrela, e Michael Pence é um vice ali que está ali para agregar, para fortalecer, ele é representante de um estado específico. A gente não via isso quando Biden era vice de Obama também. Ele sempre foi conhecido como uma pessoa de articulação, uma pessoa de consenso, de diálogo, mas sempre nos bastidores. Você não via esse protagonismo. Ela tem um protagonismo maior porque o Partido Democrata, tem gente que brinca que o Partido Democrata terminou uma eleição agora e já começou a próxima, que seria com a própria Kamala Harris daqui a 4 anos. E tem também o seguinte, ela tem um papel, o vice-presidente lá nos Estados Unidos tem um papel fundamental, porque ele é também o presidente do Senado. Então, o vice-presidente dos Estados Unidos, ele é também, e ela vai ser isso, ela vai assumir esse papel de presidente do Senado. Então, também é algo que chama atenção ela vai chamar muita atenção nos próximos anos por conta disso.
Uhum. Ivanildo Sampaio, Kamala Harris.
Veja bem, Geraldo, ela tem uma experiência muito grande como oradora. Ela foi procuradora-geral do estado da Califórnia, né? Acostumada a lidar com o público e com adversários. Então, esse discurso dela não surpreende. Provavelmente ela ensaiou antes, ela deve ter redigido os temas básicos que ela abordaria, e ela falou de improviso, se não teve o teleprompter, um texto para ela ler em alguma tela. Não surpreende que ela tenha feito um discurso tão equilibrado, tão bem feito, e que falasse tanto a alma americana como ela falou ontem.
O Gemildo, a gente já pode fazer uma chapa, ela e a mulher de Obama, tá duas mulheres para disputar a eleição americana daqui a 4 anos? Porque a mulher de Obama, olha, a gente sempre achou, Obama, sempre sei, achou mas... que ela seria candidata a presidente da República. Né? Chegaram a ensaiar dessa vez, não foi. Isso. Hillary Clinton, me parece que desanimou, pouco se falou dela.
É porque lá depois que você perde uma eleição...
Fica difícil mexer, né?
Fica muito difícil você voltar, porque perder uma eleição lá, realmente você fica marcado como um perdedor, tem toda essa dificuldade, aí você não consegue mais ser escolhido pelo partido, é muito difícil.
Oi, Jamildo.
Dona Michelle Obama, eu acho difícil que ela consiga sair, mas em relação à Kamala, com certeza ela já é um nome na agulha aí para 2024, inclusive pode assumir antes, não estou aqui secando o Biden, mas ele é muito já idoso, né? Pode faltar a qualquer momento. E a escolha dela, ele tinha vários nomes à disposição, inclusive a ideia era que fosse uma pessoa negra, mulher. Nesse ano que teve tanta confusão em relação às questões raciais nos Estados Unidos, então foi uma escolha acertada. Muitas pessoas, pelo noticiário internacional, a gente via dizer que queriam votar nela. Ele acabou ganhando o voto por tabela. Então, foi muito bem montada a chapa, ela transparece uma força muito grande e ao mesmo tempo uma alegria muito grande. Então, eu acho que é alguém que tem uma estrela muito forte, desejo que ela se saia muito bem aí nas funções para as quais foi escolhida.
Bom, dos problemas locais, o que está preocupando muito é esse crescimento de gente procurando as emergências hospitalares. As informações oficiais, veja, são oficiais, de 82%, e quando a gente chega nas oficiosas, elas assustam, de gente que diz que já está procurando o serviço e não está encontrando. Então, Ivanildo, é um negócio preocupante que a gente esteja nessa situação, nesse momento.
Não tenho nenhuma dúvida, Geraldo. Eu só queria voltar um pouquinho no assunto anterior para lembrar para Igor que um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos que perdeu a eleição de maneira trágica foi Richard Nixon. Mas depois voltou a disputar e ganhou a presidência.
Eisenhower também foi candidato, parece que 3 vezes, não é, Ivanildo?
Antes eu não lembro.
O que era lenhador não era Eisenhower, né?
Não. Eisenhower era general.
Bom,
Eisenhower era general.
O lenhador era Lincoln.
Lincoln teria sido candidato por... Pelo que sei,
é verdade.
3 vezes.
Mas isso, né? Foi no começo da nação.
Uhum. Foi bem no
logo
começo.
Logo depois da independência.
Você tinha uma estrutura de cultura mesmo, política, bem diferente do, uhum, que é hoje. Mas é verdade.
Menos Nixon, competidores,
Nixon,
né?
Exatamente. Mas é verdade. Nixon perdeu e depois tentou. Mas a gente fica procurando.
Perdeu, ganhou e perdeu, né?
Perdeu, ganhou e perdeu, exatamente.
E perdeu o mandato.
Mas a gente fica procurando, é tão raro que a gente fica procurando, tem Nixon, realmente, uhum, mas realmente é muito raro.
Agora, Geraldo, com relação a essa nova onda de pandemia, a gente não sabe o que pensar, né? Não podia mais ficar aquele isolamento a 100%, não podia mais ficar o país sem nenhuma atividade. Agora, o que há também por parte da sociedade é uma falta de cuidado, é um abuso, um desrespeito às regras mínimas de segurança. Você vê gente sem máscara frequentando bares, reuniões em todos os lugares, dezenas de pessoas sem máscara, aquela promiscuidade total e absoluta. Era de se esperar que a pandemia retomasse a força com que retomou. E eu não sei que providências o governo do Estado tomou para enfrentar esta possível segunda onda. E está aí a sociedade pagando o pecado.
E o que eu tenho visto, Jamildo, é caindo pessoas que se cuidavam. O exemplo de Cadoca agora, que está internado, e as informações são de que o Estado não é bom, evidentemente que é bem, bem cuidado, e a gente torce, espera e acredita, sim, que já já ele vai estar aqui batendo papo com a gente. Mas é uma situação que a própria família se preocupa e pede bons pensamentos, e estão indo todos os bons pensamentos para que Cadoca reaja e saia dessa. Mas estamos falando de pessoas que se cuidavam. Imagina as que não se cuidam, o que é que pode acontecer com elas, né?
É verdade. Ivanildo está coberto de razão. Eu fui caminhar na praia agora no final de semana e é surpreendente a quantidade de pessoas que simplesmente já aboliram o uso da máscara, como se tudo tivesse voltado ao normal. A gente tem que ter responsabilidade. Imagina, o TRE mandou suspender as campanhas políticas para não causar aglomeração. Teve um monte também de feriado que contribuiu para que as pessoas aglomerassem mais. Então, eu ouço de pessoas da área médica que passou a eleição, pode inclusive voltar a tentar fechar tudo novamente, porque o risco de uma segunda onda é muito grande. Enquanto a gente não tiver essa vacina e uma boa parte das pessoas puder se proteger, a gente talvez tenha que conviver com isso, né? É se cuidar, como você disse, mais e mais. As filas continuam crescendo.
A informação oficial é de 82% de ocupação. Oficiais.
Nas UTI já, porque quando, é muito sério.
Quando a gente conversa de outras pessoas informadas da área, elas já dizem que pode até passar disso, porque já tem até história de recuo, de você ficar lá esperando e não ter o atendimento.
É porque 82% geral, né? Quando você faz a média geral. Uhum. Significa que tem unidade que está abaixo disso, tem unidade que está acima disso. Por isso que tem gente já voltando. Pode estar acontecendo realmente.
Vamos para uma conversinha com o neurocientista Paulo Breiner. Doutor Paulo, na sexta-feira foi o Dia Internacional do Riso. E a gente lhe procurou, e o senhor estava numa cirurgia, não pôde nos atender. E eu fui estudando, lendo, para conversar com o senhor, sobre as funções do riso no organismo humano, e fiquei impressionado com a quantidade de coisas boas que o riso libera nas pessoas. Eu digo, puxa vida, aí eu lhe pergunto, por exemplo, vamos, Silvio Santos, que é o homem sorriso do Brasil. Silvio Santos tem saúde porque ri ou ri porque tem saúde?
Geraldo, bom dia. Bom dia a todos. É uma excelente pergunta e um dia muito importante para lembrar para todo mundo que como ele se relaciona consigo e com o outro é um círculo de autoalimentação. O sorriso é uma expressão inata. É aquela expressão que nasce com a gente. O bebê pequenininho já sorri. A pessoa que não consegue enxergar, o cego, ele também sorri, sem nunca ter visto um sorriso. Isso é o que a gente chama de expressão inata. E é a expressão mais reconhecida em todas as culturas. Todos têm quase que o mesmo tipo de expressão facial para mostrar o sorriso. Então, se você entende isso como uma necessidade evolutiva do relacionamento, se ele é tão importante para ter sido marcado geneticamente na nossa forma de agir, função social importante. Então, o sorriso provoca um reflexo de relacionamento positivo. Ele atrai para você. Se o sorriso do Silvio responsável por ele ser quem é, eu não sei dizer, mas que com certeza o sorriso dele é muito importante para que a gente tenha nele a imagem que a gente tem, tenho certeza.
Jamildo Melo.
Muito obrigado pela oportunidade, Geraldo, porque no blog a gente tinha criado lá atrás um bordão chamado "Se a gente não ri, amigo, adoece". Era uma homenagem a um político local, mas não convém citar o nome. Doutor, rir dos outros também traz algo...
Deu algum problema?
O ideal é rir?
Deu uma tropeçada, mas deu para entender, né? Você... O mangá, como diria Luiz Gonzaga.
O mangá, a ironia, a ironia, ela é uma perversão do sorriso. É uma forma de agressividade. A compaixão, ou seja, você se solidarizar com aquela pessoa, significaria uma expressão contrária, uma expressão de tristeza ou de neutralidade, ou algo que mostrasse que você está entendendo o que ela sente. Se é o oposto, nesse caso, é o sorriso forçado, que não existe em crianças pequenas, e também alguns estudos, na minha memória eu puxo, que foram feitos ainda no final, no começo desse século, 2000 e pouquinho, onde se procurou tribos isoladas que não tinham esse contato com televisão, rádio, jornal, que não tinham imagens socialmente aceitas como sendo de alegria, e para elas não havia essa modalidade do riso sarcástico, do riso irônico. Só conseguiam sorrir quando estavam felizes. Então, esse riso irônico é aprendido. Ele não é aquele sorriso
então,
que
faz mal, né? Lá...
Faria mal a quem... o riso forçado faria mal a quem ri, doutor Braga?
Ah, faz mal a quem vê. A quem ri, ela está usando aquilo na situação para impor a expressão de desgosto dela do que está acontecendo. Uhum. O riso forçado é um riso que se aprende. O japonês aprende muito riso forçado, né? Em estudos com o comportamento de japoneses, depois de um tempo, na cultura deles, mostrar medo é errado. Uhum. Eles aprendem já no final do curso escolar que eles, para disfarçar o medo, eles fazem aquele chamado sorriso amarelo.
Uhum.
E aí eles disfarçam o medo.
Digo, Marcel?
Doutor, a velha máxima de que rir é o melhor remédio funciona para qualquer tipo...
Eu não estou ouvindo, Igor.
Oi, tá ouvindo agora?
Agora.
Muito longe.
Tá ouvindo o meu?
Sempre, bem pertinho.
Bom, ele está lhe perguntando se o rir é o melhor remédio.
E se
o
serve...
melhor remédio.
Se, sim.
No relacionamento, se você chegar em qualquer lugar com um sorriso no rosto, você vai conseguir espelhar o seu sorriso. O sorriso simples, o sorriso não forçado, o sorriso que dá ao outro a ideia de que você é uma pessoa que está bem consigo, vai fazer melhorar. E você também. Tem uma ideia de que assim, nós, nossos sentimentos são reações à vida.
Ô, doutor.
Isso é...
Não, agora o senhor está me ouvindo. Me diga uma coisa. E serve para qualquer tipo, remédio para qualquer coisa, por exemplo, para dormir. Eu pergunto isso porque eu conheço gente que quando vai dormir, às vezes tem insônia, não consegue dormir cedo, tudo, mas precisa dormir, aí resolve assistir alguma coisa leve, alguma coisa para rir na televisão e acaba dormindo. Funciona para dormir?
Aí a emoção e o sentimento. Para a gente, Igor, é muito legal essa pergunta. São coisas diferentes na neurociência. A emoção é aquilo que você, que seu organismo reage, aquilo que é inato. É o coração batendo rápido, é o arrepio do rosto. São coisas, são reações do seu organismo. O sentimento é aquilo que você sente. Eu sinto medo, eu sinto raiva, eu sinto alegria. Então, se você, antes de dormir, eu tínhamos com algo alegre, com algo que lhe faz sorrir, ou seja, aquele sentimento inato, aquele sorriso inato, sim, você vai levar isso para o seu sono. Seu sono vai carregar esse seu sentimento durante toda a noite. Sim, faz muito bem. E eu estava falando, a gente pensa assim, mas eu tenho que estar feliz, doutor Paulo, para poder sorrir, senão eu vou ser falso, como o senhor falou. Não. Se você não se sente tão bem, mas também não está tão mal, e você precisa de um estímulo, você mesmo pode fazer um sorriso no rosto. Lembra de alguma coisa boa que aconteceu ontem, hoje de manhã, no final de semana ou na sua vida? E espelha isso no rosto. Vai para um espelho e esboça um sorriso. E chega no lugar. Leve, mas um sorriso verdadeiro. É interessante, isso já foi feito. E contagia as pessoas. Você vai ver as pessoas se dirigindo a você de uma forma mais espontânea. Eles fizeram uma pesquisa muito legal em aeroporto, lotado, todas as filas de embarque, claro que antes da quarentena, e uma pessoa, um ator contratado, derrubava no chão uns papéis. E de um jeito ele fazia uma cara triste, uma cara zangada, quase ninguém parava para ajudar. E quem parava, parava para ele, assim, olha, o senhor está bem, está passando mal, isso nos Estados Unidos. Esse mesmo ator voltava para o mesmo aeroporto, outro dia cheio, e derrubava os papéis e ele abriu um sorriso, ficava apanhando os papéis, quase todos paravam para ajudá-lo a colher os papéis. Atrai. O sorriso espontâneo, verdadeiro, simples, atrai as pessoas para você.
Pronto, a gente dá um abraço aqui no neurocientista Paulo Breiner, que participou do Passando a Limpo. A eleição finalmente chegando. No próximo domingo, a essa hora, já estará o tirinete na rua. Ivanildo, as pesquisas de vários institutos, que às vezes discrepam, elas agora andaram muito parecidas. Ainda hoje o IPESP divulga na Folha de Pernambuco, 31 para João, 22 para Marília, 16 para Mendonça, 13 para a delegada Patrícia. Depois vem 2 para o Coronel e vai por aí o resto pegando um ponto, mas pelo menos nos 4 da cabeça a coisa está praticamente como de alguma forma começou uma troca de posição ali, outra lá, mas sem desanimar em definitivo os 3 que acompanham o primeiro colocado. Então, essa eleição do Recife vai ser emocionante, concorda?
Concordo, mas deixa eu fazer aqui uma pequena observação em relação ao tema anterior, questão do riso. Sim. Infelizmente eu não pude perguntar a Paulo Breiner o que é que ele acharia de uma colocação feita pelo escritor Humberto Eco no romance O Nome da Rosa, onde o personagem principal, não é o principal, mas o personagem coadjuvante, o Frei Jorge, dizia que o riso era um grande pecado, que Cristo nunca sorriu. Eu ia perguntar para ele se isso tinha algum fundamento, se algum documento antigo diz que Cristo não ria, Cristo era mal-humorado, mas infelizmente não teve tempo, eu pergunto isso aí em outra oportunidade. Agora, vamos falar das pesquisas. Realmente, Geraldo, elas devem estar sendo muito bem feitas, porque são muito parecidas uma com a outra. Então, eu acho que o resultado é esse mesmo. João continua na frente, o Campos continua liderando, e os outros 3 brigando para ver quem chega em segundo lugar e vai disputar o segundo turno. Eu acho que a delegada Patrícia caiu e vai continuar caindo. Mendonça cresceu e pode crescer um pouco mais. E a situação de Marília é ainda indefinida. Ela cresceu muito, mas também estabilizou. Em resumo, nós temos uma eleição indefinida em relação a quem vai disputar com o João Campos o direito de disputar a Prefeitura do Recife.
Essa definição agora, Igor, de Bolsonaro de assumir e dizer vote na delegada, essa definição ajuda a delegada, atrapalha a delegada, o que é que faz?
Isso é uma grande...
É tarde para isso?
É uma grande incógnita. O que é que acontece? Você tem pesquisa, eu tenho uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha, um levantamento que foi feito pelo Datafolha em meados de outubro, que avaliava a força dos cabos eleitorais nacionais. Você tinha Lula e você tinha Bolsonaro. E tinha também a força de Paulo Câmara, por exemplo. E aí você tinha... Olha, a pergunta que foi feita para os entrevistados era: você votaria num candidato que que fosse indicado por Paulo Câmara. Você tinha ali em torno de 57% dizendo que não votaria num candidato apoiado por Paulo Câmara. Você tinha, e aí, aliás, é por isso que Paulo Câmara não apareceu de jeito nenhum, o guia de João Campos, ele sumiu na campanha, né, de João Campos. E aí você tem Lula. Lula, ali, o negativo era em torno de 45%, 46%. Bolsonaro, 63%. Você tinha um 63% dos entrevistados, dos recifenses, dizendo que não votariam de jeito nenhum num candidato indicado por Bolsonaro. Aí você vai para os candidatos que estavam ali empunhando a bandeira de Bolsonaro. Marco Aurélio, todas as pesquisas ele aparece com 1%. E agora praticamente desistiu para apoiar a Patrícia Domingos, para apoiar a delegada Patrícia. Você tem Feitosa. Feitosa aparece dizendo que é Bolsonaro, com foto de Bolsonaro, com voz de Bolsonaro em gravação, falando aquele slogan... Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e por aí vai. E o Feitosa chegou a 2%. O máximo que ele chegou em pesquisa foi a 2%. Você tem agora a delegada Patrícia, gerou uma crise dentro da equipe, porque o Cidadania pulou fora. Daniel Coelho, o deputado Daniel Coelho, que apoia, que é do Cidadania, continuou apoiando ela, mas o Cidadania pulou fora, disse que não vai ficar numa campanha apoiada por Bolsonaro. Ela se abraçou com o que tem, foi para Brasília, disse que ia para Brasília para gravar um vídeo com o Bolsonaro, deve estar indo hoje para gravar um vídeo com o Bolsonaro para rodar nessa última semana para ver o que é que acontece. Fato é que até antes disso, você tem nessa pesquisa que você citou hoje, do IPESP, ela é a mais rejeitada. Na pesquisa do Datafolha, que foi divulgada na semana passada, ela é a mais rejeitada já dessa eleição. Você tem, na pesquisa do Datafolha, que foi divulgada no final da semana passada, você tem 35%. Ela de rejeição.
O interessante era que ela era menos rejeitada no começo da campanha, né?
Ela tinha 15%. Uhum. Na pesquisa anterior do Datafolha, ela tinha 15% de rejeição. Na pesquisa seguinte, ela passou, e aí com um espaço de 15 dias mais ou menos, ela passou a ser a mais rejeitada com 35%. Subiu 20% a rejeição dela, principalmente entre mulheres. Mulheres foi onde mais subiu a rejeição. Então, realmente, é uma dificuldade. É difícil de dizer ainda, mas o que quando você olha ao redor, o que aponta é que seria ruim para ela. Aqui no Recife, pelo menos, esse apoio de Bolsonaro seria ruim. Agora, não sei se vai fazer ela crescer realmente, mas tem que esperar para ver, porque isso ainda é difícil de avaliar.
Já estamos com Eliane Cantanhede. Eliane, a gente estava conversando aqui no presencial, eu e Igor, sobre... esses delegados dos Estados Unidos que de repente entraram nas nossas vidas, ficamos esperando um dia, dois dias, três dias, e ainda estamos esperando por essas figuras importantíssimas que estão acima de senadores, de deputados e de tudo, para decidir quem vai ser o presidente da República. E o que chamou a atenção na posição do delegado para a gente puxar Eliane para a conversa?
Não, chama a atenção a forma como eles são escolhidos, né, como eles são indicados pelos partidos, pelo Partido Democrático, pelo Partido Republicano, como eles são escolhidos para poder votar, e chama a atenção também que eles não são, pelo menos 32, em 32 estados, eles são obrigados a votar no candidato que o povo tiver escolhido, mas nos outros estados não. Já aconteceu de haver traição. Nunca mudou o resultado da eleição. Uhum. Eu sei que nunca mudou o resultado da eleição. Sempre acabou sendo escolhido o que o povo votou. Mas acontece em alguns estados, já aconteceu em alguns estados, de os delegados votarem contra a vontade do povo. Dá uma confusão danada isso. Mas é interessante porque, de repente, a gente vê um sistema que é totalmente diferente do nosso aqui. Um sistema meio indireto, digamos assim, mas é diferente do nosso, chama a atenção, e a gente fica pensando se isso se encaixaria para o Brasil. Será que serviria para o Brasil?
Oi. Vamos trazer os delegados para cá, Eliane?
Bom dia, Geraldo, Nico, ouvintes. Olha, na verdade, o sistema americano é muito maluco, né? Vamos falar a verdade. Aqui no Brasil, cada pessoa é um voto. Um cidadão, um voto. Então, não importa se o sujeito é um banqueiro, se o sujeito é um pedreiro, se está desempregado, se é ricaço. Cada pessoa é um voto. E ganha quem tem mais voto.
Isso vale para o presidente da República, vale para governadores, vale na eleição proporcional também. E lá nos Estados Unidos é muito complexo, porque, primeiro, você não tem um Tribunal Superior Eleitoral, você não tem um TSE, portanto, você não tem uma coordenação nacional, né? Segundo, cada estado faz o que quer e você não tem o voto obrigatório. Então, a pessoa pode votar ou pode não votar. Depende dela querer ou não votar. Aqui no Brasil, o voto é obrigatório. E a urna eletrônica faz toda a diferença. Porque, mesmo que você seja semi-analfabeto, você vai lá, você reconhece a carinha do seu candidato, aperta um botão e você tem o seu voto. E o voto é muito... Primeiro, o sistema é seguro, porque ele não tem contato com a internet, ele não é aberto a hacker, né? Segundo, ele é rápido, você consegue ter o resultado no mesmo dia, às vezes, ou na madrugada seguinte, o que dá segurança, evita estresse, evita tensão, evita essa confusão que está acontecendo nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é assim, cada estado é um colégio eleitoral em si. Então, vamos pegar Iowa, por exemplo, onde eu fiz meu exchange student quando eu era garota. Iowa, vocês têm 51% de votos para o Trump, para o candidato republicano. Isso significa que todos os 49% do candidato democrata, do Biden, vão para o lixo, todos. São simplesmente anulados, não tem proporção nenhuma. Perdeu, acabou. E quem ganhou, o candidato que ganhou por 1.000 votos, 2.000 votos, 20.000 votos, ele leva todos os votos para o colégio eleitoral. Então, Califórnia, por exemplo, tem 55 votos no colégio eleitoral. Se o candidato democrata ganha lá, como ganha sempre e continuou ganhando nessa eleição, todos os 55 votos do colégio eleitoral irão para o candidato democrata. Não há uma proporcionalidade. O voto no colégio eleitoral não é assim, 49% para um, 49%, 51% para o outro. Não. Todos os votos, todos os 55 votos, vão para o candidato que teve maioria no estado. Eu acho um sistema muito louco, acho tudo muito esquisito e acho muito sem sentido você ver aqueles balcões inteiros, né, com as pessoas fazendo contagem manual, voto a voto, sabe? É um sistema medieval dos séculos passados, coisa, a cédula de papel que vai pelo correio. Eu acho o sistema brasileiro muito mais moderno, muito mais rápido, muito mais eficiente e limpo. Aliás, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal acham isso, Gilmar Mendes defende, o Carlos Veloso, que foi presidente do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, o Luiz Roberto Barroso. Esse sistema americano é muito doido.
Ô, Helena, o voto pelo correio, que seria outra coisa para desconfiar, e que Trump chamou tanta atenção agora nessa eleição, não chamou da outra, porque teve o voto pelo correio e serviu para ele. Mas eu estava ouvindo jornalistas que estão lá nos Estados Unidos dizendo, olha, não vá pensar que tem boquinha no voto pelo correio, não, porque as pessoas não se arriscariam a transgredir como a gente pensa aqui no Brasil que as pessoas transgrediriam. Aqui a gente vai para o auxílio e o auxílio que é só para miseráveis, todo mundo cai em cima dele, todo mundo pega.
TCU divulgou uma lista agora com candidatos que receberam auxílio emergencial, candidatos com um patrimônio de mais de R$300 mil, né?
Nos Estados Unidos, quando o cara faz isso, o país que tem mais, o maior número de presos do mundo, o cara tem medo de fazer, porque se fizer, ele vai terminar, chega até ele e ele dança, né?
Não, além disso, há um sistema rígido, porque eles têm um sistema técnico de checagem de assinatura. Então, a cédula chega, e eles checam a assinatura. Então, tem a checagem de assinatura e você tem sempre, o tempo inteiro, integralmente, os fiscais dos partidos, dos candidatos. Então, tem um sistema de triagem, monitoramento muito rigoroso. Falar em fraude nos Estados Unidos é coisa de Trump, né? É uma desmoralização da maior democracia do mundo, é uma grosseria lá Trump, ele se demonstra um mau perdedor, assim como ele é um mau político, e ele é uma má pessoa, né? Uma pessoa egocentrada, que só pensa nele mesmo. Enfim, ele faz um mal enorme à democracia americana, às instituições e à própria eleição, ao dizer que tem fraude, corrupção. O sistema lá, apesar de tudo isso que eu falei, não se questiona a segurança do sistema. O sistema é muito fiscalizado, é muito monitorado e tem essa técnica de checar as assinaturas. Portanto, é chororô de derrotado, sabe, gente?
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, Eliane.
Bom dia.
A gente sabe que os Estados Unidos são conservadores em certos valores. Por exemplo, a Constituição vem desde Thomas Jefferson. Eu pergunto a você, nunca houve nos Estados Unidos um movimento para mudar esse sistema eleitoral tão complicado para torná-lo mais racional, pelo menos?
Você sabe que eu nunca ouvi falar nisso. Toda eleição, o mundo inteiro fala que eleição mais complicada, que coisa mais esquisita. Mas você sabe que a Constituição deles tem 230 anos? É assim, quase uma Constituição de cláusula pétrea. Ninguém mexe na Constituição. E aí ninguém mexe também nas regras. São dois sistemas nos Estados Unidos que são muito questionáveis, né? O sistema de escolha de ministro do Supremo também. E, curiosamente, é o sistema que o Brasil importou. Quem é que escolhe o ministro do Supremo? É o presidente da República. O presidente da República indica o ministro do Supremo... O Senado faz a sabatina e pronto, ele está lá escolhido, né? A única diferença no caso do Supremo de lá e de cá é que lá a pessoa é ministro do Supremo até morrer, né? Fica lá até 90 anos, se viver 90 anos, continua. E aqui tem limite de idade até 75 anos. Mas, no mais, a escolha é igual. E são duas coisas que são sempre... bailando, né? Assim, questionáveis, que são o sistema eleitoral, o sistema de votação e a questão da escolha do ministro do Supremo. Mas como lá eles são muito rigorosos em manter a Constituição como cláusula pétrea, fala-se e ninguém realmente lidera um movimento para mudar.
Jamildo Melo.
Muito bom dia, Eliane.
Bom dia.
Gostaria de saber de você como é que ficou a repercussão aí em Brasília desse encontro de Sérgio Moro e Luciano Huck, que se tomou conhecimento aí no final desta semana.
Olha, isso aí é o grande fato político aqui no Brasil, né? Esse é um grande fato político no Brasil. Por quê? Você tem uma polarização com o Lula de um lado. Eu não falei PT, porque o PT está perdendo hegemonia para as outras esquerdas. Vide a eleição do Guilherme Boulos do PSOL em São Paulo, né? O Guilherme Boulos está aí pau a pau para disputar o segundo turno e o candidato do PT, o Gilmar Tato, está lá atrás na rabeira. Então, eu não falei PT, mas você tem uma polarização do Lula e das esquerdas, de um lado, e o Bolsonaro e a extrema-direita do outro. O que, que significa o encontro do Luciano Huck com o Sérgio Moro? Significa que o centro está se articulando. O centro, que não quer nem Bolsonaro, nem Lula, está se articulando. E isso é um movimento importante porque o Brasil é um país de centro. Historicamente, ele é um país de centro, tanto que o próprio Lula só se elegeu na quarta eleição, porque ele fez uma guinada ao centro, né? Então, é um movimento importante. E cá para nós, né, Jamildo, é um movimento que vem num momento super importante, porque o presidente Bolsonaro, ele se enfraquece muito com a derrota do Trump. A derrota do Trump nos Estados Unidos é uma derrota do Bolsonaro. É uma derrota em vários sentidos. O primeiro, a política externa do Bolsonaro vira pó, né? Você vê que o Bolsonaro, ele brigou com a Argentina, com o Chile, com a Alemanha, com a Noruega, com a Dinamarca, com a França, brigou com a China, brigou com o mundo árabe, brigou com todo mundo e fez uma política de alinhamento automático a uma única potência, os Estados Unidos. E agora, sem o Trump, a coisa muda, porque o Biden, por exemplo, vai cobrar muito medidas na área do meio ambiente. Então, a política externa do presidente Bolsonaro esfarela, e além de tudo, aquela fantasia de liderar uma direita internacional era Trump, Bolsonaro, Hungria e Polônia. Eles fizeram reuniões em Washington, o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fez a cúpula conservadora das Américas em Foz do Iguaçu, depois aqui em São Paulo, enfim, tudo isso ruim, porque uma coisa é você fazer um movimento da direita internacional com os Estados Unidos. Sem os Estados Unidos, sem o presidente dos Estados Unidos, quem vai liderar isso? Hungria, Polônia e Brasil? Não tem força política, bélica, diplomática para uma coisa dessa envergadura. Então, quando você vê Luciano Huck e Moro conversando e o presidente Bolsonaro se enfraquecendo, isso vai dar muito pano para manga e envolve um terceiro personagem, que é o João Dória, de São Paulo, que o de gladiador contra Bolsonaro. Quem enfrenta cara a cara o Bolsonaro é o Dória. Isso é um movimento importante que a gente tem que acompanhar com uma lupa, com muita atenção.
Igor Marcial.
Eliane, a gente está acompanhando, a gente vai acompanhando as pesquisas, principalmente as pesquisas nas capitais, pesquisas para a eleição municipal, e essas pesquisas sempre aproveitam para perguntar também sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. As pesquisas estão mostrando que a popularidade dele, inclusive, caiu em 7 capitais e caiu bastante em algumas durante a eleição municipal. Isso, essa eleição municipal pode mudar o que a gente vai ver nos próximos 2 anos de comportamento de Bolsonaro mesmo? Bolsonaro tende a ficar mais radical, ele tende a ir mais para o centro para tentar se estabilizar?
Olha, o presidente Bolsonaro, ele está sofrendo um movimento de cima e de baixo, ou seja, um movimento internacional, porque a derrota do Trump é a derrota dele, como eu disse, e um movimento interno, porque os candidatos dele às prefeituras estão indo muito mal das pernas. O Celso Russomano, do Republicanos em São Paulo, está esfarelando, né? Quanto mais ele se aproxima, ele se gruda no Bolsonaro, mais ele cai em intenção de votos e mais aumenta a rejeição ao Russomano. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que também gravou com Bolsonaro, que se pendurou em Bolsonaro, ele rapidamente já vai para o terceiro lugar, o que significa ficar fora do segundo turno. Recife, né? O Mendonça Filho fez o movimento mais errado da campanha, que foi se pendurar no Bolsonaro em Recife, né, onde a rejeição ao Bolsonaro é alta, assim como no Rio e em São Paulo também. Então, o presidente Bolsonaro, ele perde do ponto de vista de política externa, de cenário internacional, e ele perde internamente também, porque ele tende a ter muitas derrotas, colher muitas derrotas nas eleições municipais. O que significa? Que o presidente Bolsonaro vai ficar falando sozinho no cenário internacional, sem o Trump, sem os Estados Unidos, e ele aqui no Brasil vai ficar cada vez mais dependente do Centrão. Ele não tem mais o discurso da Lava Jato, depois do, de mandar o Sérgio Moro embora, e também depois da, dessas peripécias aí dos filhos. Ele não tem mais o discurso da economia que esfarelou, ele não tem o discurso das reformas, porque as reformas pararam, enfim. E ele não tem mais o discurso do, dos Estados Unidos de liderar a direita internacional. Resta ao Bolsonaro ficar pendurado no Centrão e cuidando de, da política miúda, do dia a dia, das questões pontuais.
Aqui, aqui no Recife, Eliane, teve uma remexida nessa questão do apoio de Bolsonaro, coisa desse fim de semana, não é, Igor? Porque aqui, aqui vinha o seguinte, pelo que eu entendia, Mendoncinha apenas queria mostrar que tinha trânsito no governo federal, via Fernando Bezerra Coelho, etc. Mas apareceu, inclusive, Bolsonaro, numa brincadeira lá, dizendo no, no, né, no Twitter, né?
No YouTube.
No YouTube, que foram pedir o voto dele para Mendoncinha, disse, olha, vota tu em Mendoncinha. Foi mais ou menos isso.
Ah, sim, no Twitter. Né? O que acontece é o seguinte, você tinha Mendoncinha fazendo referência ao governo Bolsonaro, mas tentando mostrar que tinha trânsito com os ministros. Ele encontrou nove ministros nas vésperas da campanha, pedindo ajuda para o Recife, por aí vai.
Aqui o coronel...
Nunca chegou a dizer que tinha o apoio de Bolsonaro, nem pedir diretamente esse apoio a Bolsonaro.
Agora, nós temos em campanha na televisão e no rádio, o coronel
Feitosa,
dizendo voto no coronel e no a pedido. Bom, o coronel é aliado do capitão. Uhum. E o coronel não está em 2%.
É,
na verdade,
isso,
o candidato do PSL dava a entender que essa mexida que o Brasil mudou com o Bolsonaro e tal, mudará comigo também. Não saiu de 1%. Claro. A surpresa vai ser agora, Helena, porque a delegada recebeu um recado no ar público de Bolsonaro dizendo que apoia a delegada. E Igor já disse aqui que a delegada viajou hoje para Brasília, né? Uhum. Para gravar com o Bolsonaro. E a delegada está com 13. Vamos ver o que é que vai acontecer com ela.
Você sabe que tem uma coisa interessante? São duas delegadas mulheres que estão chamando a atenção. É a Patrícia Domingos, né? Que é de Recife, que tem, ela é uma novidade, ela pode crescer, porque como a Marília Reis e o João são muito próximos, primos, etc., eles competem na mesma raia, eles podem estar se dividindo e abrindo espaço para a Patrícia. E a outra delegada é a Marta Rocha, no Rio de Janeiro. Veja bem a simbologia que tem, mulher, delegada, combate à corrupção, sabe? Pessoas razoavelmente jovens, a Patrícia e a Marta Rocha no Rio, elas podem ser uma surpresa nessas eleições. E no Rio de Janeiro, sobretudo, por quê? Porque o Rio de Janeiro é novidadeiro, né? Adora ter um Witzel, aí derruba o Witzel. Um Crivella, aí derruba o Crivella. O Rio de Janeiro gosta de novidade. E a novidade no Rio, nesse momento, é a Marta Rocha, até porque ela é PDT e a grande referência do Rio é o brizolismo, é o PDT. E aí, em Recife, eu acho que a briga familiar e a briga da esquerda, o racha na esquerda, pode favorecer a Patrícia. Agora, não sei se é conveniente para ela fazer esse movimento de jogar o Jair Bolsonaro na candidatura dela. Porque isso, em vez de ajudar, pode atrapalhar. Porque o Bolsonaro não está sendo um bom transferidor de votos, um bom cabo eleitoral em lugar nenhum.
Vamos ouvir a turma da política aqui do Passando a Limpo. Jamildo Melo, o que é que acha?
Em relação à questão da Patrícia?
Sim, a entrada de Bolsonaro agora dizendo que vota na Patrícia. Ela está com 13, certamente se ela amanhã passar para 15, 16... Bom, o que acontecer com ela daqui para frente vai ser por conta do apoio de Bolsonaro, concorda?
É, exato. Olha, eu vejo que ela vai para o tudo ou nada. Tem uma máxima popular que diz assim, perdido por um, perdido por mil. O que acontecia até então, ela que estava nas cordas. Depois de ter sido apontada algumas falas do Facebook, do passado, ela perdeu muito e conseguiu começar a liderar em rejeição. Então, sai das cordas nesse sentido político. Agora tem um discurso para tentar conseguir uma outra banda que possa compensar essa perda. Agora, é, sem sombra de dúvida, uma jogada de risco devido à elevada rejeição do Bolsonaro no Recife. Fato que os outros candidatos que se apresentavam como bolsonaristas não saíam do canto. Agora, outra questão que se coloca é: haverá tempo para que essa informação chegue ao povão? E chegando, será que ela vai ser efetivamente aceita? Realmente é uma incógnita. Ainda bem que a gente tem pesquisas ao longo dessa semana e que podem deslindar essa questão, se vai ser aceito, se não vai ser aceito. Tanto Mendonça quanto ela estão indo para o tudo ou nada. Mendonça bateu muito na candidatura da delegada para tentar ir para o segundo turno, e ela está agora revidando para ver se consegue uma sobrevida. Realmente é difícil dizer o que vai acontecer.
Está resolvido, Igor?
Eu concordo com o relator. Acompanho o relator Jamildo e também a Eliane. Só lembrar que hoje tem pesquisa, inclusive, né?
Tem hoje?
Pesquisa, uhum. Não é hoje, Jamildo? Pesquisa Ibope.
Ibope é hoje, sim.
É, hoje
sempre vai.
É hoje.
Lá para 19 horas.
Opa. As pesquisas na reta final, elas começam a ficar mais assíduas, né? Então você vai ter, daqui até o dia, até a sexta-feira, você vai ter muita pesquisa.
Eu ouvi de um especialista no meio da semana, não sei até que ponto, da semana passada, no almoço, ele disse: olha, eu só levo pesquisa a sério na semana da eleição.
É quando as coisas estão se definindo, né?
Você já mas a gente vai acompanhando com as pesquisas, a gente vai acompanhando os movimentos. Uhum. E aí eu quero lembrar o seguinte: o Bolsonaro, pelas pesquisas, tinha 63% em Recife, uhum, diziam que não votariam de jeito nenhum num candidato indicado por ele. 63% quando ele tinha a ajuda emergencial de R$600. A ajuda emergencial vem caindo, caiu para 300, e a popularidade do Bolsonaro vem caindo também. Eu não sei se a Patrícia está fazendo uma boa se pendurando no Bolsonaro, mas eu concordo com o Jamildo. É o tudo ou nada, né?
Uhum. Que nos diz Ivanildo Sampaio?
Geraldo, desde o início, o Coronel Feitosa ligou o nome dele a Bolsonaro. Ele começou com um e já cresceu 100%. Tem dois. Então, Mendonça.
Ele de vento em popa.
Eliane, vamos embora. Tem muita coisa para fazer, não é verdade?
Tá, muita coisa, muita mesmo. Okay. Beijão para vocês.
Geraldo, só antes de encerrar, deixa eu lembrar que amanhã tem debate da TV Jornal.
Ah, sim.
Tem um debate da TV Jornal.
Mas hoje a gente já tem um debate sobre esse debate.
Já tem um debate
e você
hoje.
Você vai estar aqui?
Vou estar aqui, sim.
Certo.
Com a Priscila Lapa e com a Priscila Lapa e
o professor Lavareda.
E o professor Lavareda. E amanhã tem o debate da TV Jornal, 10h50, debate que deve ser bem movimentado e vem já na esteira dessa pesquisa que a gente divulga
tudo
hoje.
Na vida tem que ter sorte, né? A questão do debate foi uma questão que as coisas foram acontecendo, e tudo conspirou a favor do debate de amanhã da TV Jornal.
Exatamente, que você pega aí faltando 5 dias
para
a eleição.
Demais a Patrícia, demais a João Campos. Demais a Mendoncinha, demais a Marília.
Você tem três candidatos empatados em segundo lugar. Sim. Você tem, quando você pega a pesquisa Datafolha, quando você pega essa pesquisa do IPESP que saiu hoje também, você tem três candidatos ali empatados em segundo lugar. Na margem de erro está todo mundo empatado. Então, todo mundo, qualquer um desses três pode ir para o segundo turno com o João Campos, se o João Campos confirmar aí os 31% que ele vem mostrando. Se confirmar, qualquer um dos três vai. Então pode ter certeza que o debate amanhã vai ser
quente. Sem dúvida. E terminou o Passando a Limpo.
Passando a Limpo.